uma rede global de pesquisadores com participação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, está recebendo investimentos e buscando, né, através de estudo, a cura definitiva do HIV. É uma batalha longa essa, de décadas, não é? E nesta nova abordagem, os pesquisadores irão buscar uma forma de bloquear por completo o vírus nas células para posterior eliminação, né, visando a cura. Hoje nós sabemos que por meio de medicamentos o HIV pode ser controlado, mas não totalmente eliminado. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Esper Calaz, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina. Ele é infectologista, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC e é coordenador, não é? Deste estudo. Como vai, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Um prazer falar com você outra vez e aos ouvintes da nossa rádio.
Temos falado aqui, pelo menos das últimas vezes, né, professor, sobre Covid-19, mas é bom a gente entender também que outros estudos importantes, como esta batalha, como eu disse, de décadas de vocês contra esse vírus HIV, né, que provoca a AIDS, vem se desenvolvendo. Então, gostaria que você explicasse qual é a principal novidade dessa união de esforços, digamos assim, mais uma destas, né, destas batalhas que vocês estão travando contra o vírus. O que tem de novo nisso?
Então, a gente sabe que um dos maiores anseios de quem vive com HIV é que um dia possa ficar livre desse vírus. Em outras palavras, ele ser erradicado do organismo, para a pessoa não precisar mais se preocupar em tomar remédios, em ter outras, às vezes, consequências crônicas que o vírus provoca no seu corpo, para ter um pouco mais de tranquilidade na hora de ter suas decisões na sua conduta sexual, reprodutiva, e até mesmo, muitos ainda, a gente sabe, né, Roxane, que sofrem discriminação e preconceito quando estão vivendo com o vírus que a gente chama de HIV, causador da AIDS. Daí surgiu esse termo que muitos gostam de usar, de cura, porque é fácil de entender. Que seria a expressão de que tudo se retorna à normalidade. Ou seja, o vírus sai do corpo e tudo fica resolvido. Muito se imaginou que fosse possível atingir esse objetivo desde que se descobriu o HIV, ainda no começo da década de 80. A gente sabia que a AIDS existia, e quando percebeu-se que se tratava de um vírus causador, falou assim, pronto, então basta que a gente tenha uma maneira de criar um remédio que combata diretamente o vírus, todo mundo vai ficar curado, o problema poderia estar resolvido. Com passadas 4 décadas, infelizmente, essa tarefa se provou ser muito mais difícil do que a gente imaginava. Aparentemente, o HIV consegue entrar no material genético da pessoa de uma forma muito curiosa e caracteriza todos os tipos de vírus desta mesma família. A gente chama isso de retrovírus, porque ele tem a capacidade de colocar o seu material genético como se fosse uma cirurgia dentro das informações genéticas que a gente tem. E a gente não tem conseguido, desde então, retirar ele lá de dentro. Com duas exceções. A primeira delas foi um paciente chamado Timothy Ray Brown. O nome dele é conhecido por todo mundo, que ele veio a público contar o que aconteceu com ele. Que tinha infecção por HIV, mas também acabou desenvolvendo uma leucemia. E foi submetido a dois transplantes de medula. O fato é que, por algumas alterações genéticas que eles escolheram dos doadores, ele ficou livre do vírus. E agora, acabou aparecendo mais um paciente, esse da Inglaterra, que desenvolveu também um problema hematológico. Foi submetido outra vez a um transplante de medula. E acabou livrando o vírus do seu corpo. Então, são dois exemplos de pessoas que subverteram essa noção de que HIV não poderia ser extirpado. Com esses dois exemplos de sucesso, o que se percebeu é que eliminar o vírus do HIV das pessoas não é uma coisa impossível.
Uhum.
E o governo americano vem oferecendo, como também outras fontes de fomento à pesquisa, incentivos para grupos de pesquisadores estudarem maneiras de eliminar o vírus do corpo. E uma última rodada aconteceu ano passado, quando 8 projetos foram financiados. Um deles é esse consórcio internacional, que a USP faz parte.
Uhum.
Aqui eu represento o nosso time aqui, que faz parte desse consórcio na Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, para tentar encontrar um meio de eliminar o HIV das pessoas.
Uhum. Agora, o senhor diria, professor, que foram muitos os avanços, importantes avanços no tratamento e controle desse vírus, mas hoje se sabe mais através desse mecanismo, quer dizer, a gente estaria um passo mais à frente, adiante, para tentar, como o senhor estava explicando aí, né, bloquear esse vírus. Hoje se está mais otimista, podemos dizer, e por quê?
Porque apareceu, depois que apareceu esse segundo paciente e confirmou essa possibilidade de que um segundo caso estaria curado,
uhum,
da infecção pelo HIV, começou a se imaginar assim, como é que a gente pode trazer e reproduzir isso no dia a dia. Existem várias teorias e técnicas que estão em curso para tentar chegar a esse objetivo. Nesse caso, o meio de convencimento às agências financiadoras para injetar recursos nesse projeto foi usar uma estratégia que a gente chama fechar e trancar o vírus.
Então,
como é que é isso?
Uhum.
A gente sabe que o vírus, como o HIV, como qualquer outro vírus, usa células do corpo para se multiplicar. Então ele entra na célula, parasita essa célula, vai lá dentro, começa a usar os recursos celulares para produzir suas próprias proteínas. No caso do HIV, passa pelo material genético da própria célula. Depois um novo vírus, ou vários deles, começam a ser montados dentro da célula para ser cuspidos para fora, para procurar um novo alvo. Muito bem. O que essa estratégia agora propõe é que nós vamos trancar o vírus lá dentro. Então a gente vai usar alguns mecanismos que são bem conhecidos da multiplicação do vírus, tentar bloqueá-los. O vírus ele fica preso ali dentro. E aí vem uma segunda outra tentativa, que é usar um meio que nós chamamos epigenética. Então, o que consiste a epigenética? A gente sabe que todas as informações biológicas que a gente tem são contidas no nosso material genético, DNA, que é passado para o RNA, e aí faz as funções vitais para o nosso organismo. A epigenética utiliza algumas moléculas, algumas chaves e fechaduras, para poder controlar isso externamente. Então, desta maneira, depois de trancar o vírus dentro da célula, a ideia será usar a epigenética para encontrar no material do DNA da célula aonde está o HIV codificado e cortar ele para fora. Esta iniciativa vai utilizar vários dos conhecimentos recentes, inclusive uma ferramenta que você já deve ter falado várias vezes no seu programa, e foi motivo de conceder o Prêmio Nobel de Medicina alguns anos atrás, chamada de CRISPR. Você utiliza essa ferramenta que serve como sendo um alfaiate do sistema genético. Ele vai lá, ele corta e recostura o material genético da forma que a gente planeja, tentando tirar a informação do HIV de dentro da célula. Para conseguir fazer isso, nós temos uma série de pesquisadores que estudam muito esse assunto, inclusive uma delas, chamada Jennifer Doudna, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia em São Francisco, no Gladstone Institute, que foi uma das que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto esse mecanismo.
Uhum. Agora, professor, para a gente começar a concluir, está no início ainda desse processo, quer dizer, como vai ser feito aqui no Brasil? Explica um pouco melhor para a gente, assim, a rotina, né? É interessante que as pessoas saibam também todo esse processo de estudo, de pesquisas, para vacinas, novos medicamentos, enfim. Como é que vai ser essa rotina aqui? Já tem um cronograma?
Sim, a gente começa nessa fase inicial a identificar as pessoas que vivem com HIV, que tem uma possibilidade de ter uma quantidade de vírus muito pequena. Então a gente já sabe que elas existem. Por exemplo, existe relativamente raro, mas pessoas que vivem com o vírus anos e anos sem que tenha comprometimento do seu sistema de defesa e o vírus pouco se multiplica. São pessoas que nós chamamos de controladores de elite. Então a gente já começa estudando essas pessoas um pouco mais. A outra coisa é que a gente conhece algumas medicações que a gente usa rotineiramente que interferem naquele mecanismo de trancar o vírus dentro da célula. O nosso interesse é já começar a construir alguns estudos clínicos onde a gente vai usar essas medicações de forma experimental em pessoas que vivem com o vírus para tentar entender o que eles fazem na codificação do vírus dentro da célula. Então essa é a outra parte clínica que vai envolver aqui o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E durante esses primeiros 2 anos, o interesse do grupo é construir o conhecimento suficiente para começar a propor os primeiros projetos de pesquisa que vão tentar reproduzir essa noção de trancar o vírus e depois tirar ele dentro da célula em projetos clínicos. Então, a gente pretende verificar se o que a gente construiu durante esse período vai se materializar. É um processo, como toda ciência, difícil, que requer uma série de coordenações entre vários centros participantes. A gente está muito confiante, sabe, Roxane? Porque essa linha de argumentação conseguiu encantar as pessoas que fazem as decisões pela utilização dessas estratégias.
Professor Espe, muito obrigada pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio USP. E assim que tivermos mais resultado, quer dizer, um passo após o outro, né? A gente vai divulgando, trazendo aqui para o nosso ouvinte, professor.
Muito obrigado. Vamos continuar trabalhando e investir na ciência, na minha opinião, e o suporte que a gente recebe da nossa rádio é uma das maneiras da gente continuar essa missão de conseguir aliviar o sofrimento humano, Roxane.
Muito obrigada, professor.